CBN Brasília. Saúde.
Bom, novo ano começando e nada melhor do que começar, né, com a saúde em dia. Essa é a hora que muita gente procura fazer aquele famoso check-up. Você já fez o seu, Bruno?
Eu fiz o ano passado, fiz check-up cardiológico.
Já deu um ano?
Já deu um ano, esse ano vou ter que fazer novamente. E eu tô assim num ponto de corte, né, pela idade.
Ponto de corte, meu Deus.
Que é depois dos 40, e o doutor vai explicar pra gente. A gente tem que ter uma frequência maior dos exames preventivos, então já estou ali de olho no check-up que eu vou ter que fazer esse ano também, não só o cardiológico.
Pronto, a gente tira agora todas as dúvidas então com o doutor Lucas Albanaz, clínico geral e coordenador da Clínica Médica do Hospital Santa Lúcia. Doutor Lucas, bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Mariana, bom dia, Bruno, bom dia a todos, um feliz ano novo aí, né? Vamos começar já pensando em saúde.
Com depois certeza. Dos 40, né, doutor? A gente já tem que aumentar essa frequência das idas ao médico, principalmente para fazer check-up.
Exatamente. O Bruno já começou bem aí, ressaltando nessa questão da idade. É, a gente tem que pensar aí na medicina de prevenção, né? A gente não pode esperar só as doenças baterem na nossa porta. A gente tem que prevenir. E nada melhor do que um check-up, do que uma avaliação médica para que a gente possa manter a saúde em dia.
Doutor Lucas, o Bruno já cantou a pedra aqui do cardiologista. Essa é a única especialidade que se deve procurar no check-up? Tem outras também? Qual que é a sua indicação?
De forma alguma, Mariana. Bom, vamos lá. O Bruno já começou tocando num assunto bem importante aí, questão de idade, né? Cada vez que a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando um pouquinho mais relaxado com a nossa saúde aí. O jovem, ele não tem muita atenção com a saúde, o jovem e o homem, né? Então, são duas populações que a gente fica um pouco mais negligenciado, né? Desde a infância, né? No primeiro infância, a gente começa com a puericultura, né? O bebê, ele faz uma consulta já com o primeiro mês de vida, né? E vai fazendo essas consultas aí ao longo do primeiro ano, depois espaça com o segundo ano. Então, a gente tem uma periodicidade maior ali cuidando da criança. E todas aquelas consultas ali nada mais são do que um check-up, uma avaliação, né? Uma avaliação médica. O médico vai fazer um exame naquela criança, ver se tem a necessidade ou não de que ele faça exames complementares. E a gente deve levar essa ideia aí para o resto da nossa vida, né? Com o passar do tempo, a gente tem uma necessidade um pouco menor aí na adolescência, na juventude. A gente coloca aí de 1 a 2 anos no máximo para que a gente tenha uma consulta médica. E essa consulta médica, né, essa avaliação, o médico vai conseguir falar para a gente, olha, preciso que você faça exames complementares, né, cardiológicos, urológicos, ginecológicos, né? Então a gente já colocou algumas especialidades aí que vão ser fundamentais ao longo da nossa vida.
Mas aí nesse caso, procura o clínico geral, procura algum médico de família, qual que é a orientação?
Exatamente, né, todo mundo tem que ter um médico de confiança. O ideal é que esse médico, seja um médico generalista, para que ele possa, né, a não ser que a pessoa tenha uma doença de base, né, a pessoa tem um diabetes, vai procurar um endocrinologista diretamente, mas do contrário, o clínico geral, este vai encaminhar, né, no caso a mulher ali, né, começou a ter a idade, né, passou da infância, já entrou na juventude, ela vai começar a frequentar o ginecologista, então a ginecologista também pode tratar de solicitar alguns exames, de fazer uma avaliação, né? Mas o fundamental aí para que a gente pense em prevenção, que a gente pense em check-up, é a avaliação médica. Muitas vezes a gente tem aquela cabeça de que é o exame, né? O exame, ele tem um nome, é exame complementar. Ele tem que ser complementar a uma avaliação médica, né? A gente vai ver o peso do paciente, vai ver a altura do paciente, ver se está tudo de acordo, né? Ver os sinais vitais desse paciente, ouvir ele, ver se ele tem algum sintoma que talvez para aquele paciente, eu sempre sou assim, né? Eu acordo várias vezes à noite para urinar, mas para ele não tem problema. E a gente pode perceber que às vezes é a próstata chamando atenção, às vezes é um quadro infeccioso, né? Então tudo isso aí, o olhar clínico vai nos chamar a atenção e talvez prevenir uma doença mais grave lá no futuro.
Doutor Lucas, é natural que durante uma ida ao médico para fazer um check-up, eles peçam uma bateria de exames, né? Por exemplo, se eu vou fazer um check-up cardiológico, você faz ali uma série de exames, começando pelo eletro, que já é natural que todos peçam, teste cardíaco, de esforço.
Aquele da esteira, né?
Da esteira, famoso teste da esteira, né? Dentre tantos outros que a gente tem aí de exames cardiológicos. Mas os marcadores sanguíneos são muito importantes também e geralmente são pedidos. Pode ser que o médico, enfim, acabe passando uma lista de exames e esqueça um ou outro. Quais são os essenciais para a gente ter? Então, para fazer o check-up, quais os exames que o senhor considera fundamentais para ter nesse check-up?
Então, Bruno, mais uma vez a gente ressalta bem daquela forma que você colocou, né? Vai variar muito da idade, né? Do sexo do paciente, né? Tudo a gente vai fazer essa avaliação. Se o paciente tem doenças prévias ou não tem doenças prévias, né? Caso esse seja um paciente jovem, né? Seja um paciente sem comorbidades, a gente vai fazer uma avaliação, a gente pode solicitar um teste de esforço, a gente pode solicitar um ecocardiograma para avaliar como é que está a função cardíaca desse paciente. A gente vai solicitar alguns exames laboratoriais visando aí ver como é que estão as taxas hormonais desse paciente, no caso da tireoide, ver questão de como é que está a função renal, a função hepática, né, a função do fígado. A gente vai avaliar também como é que estão os triglicerídeos, né, e os colesteróis desse paciente. Então, tudo isso daí é fundamental no check-up, para que a gente possa avaliar se realmente essas taxas estão normais. Caso, dentro de um exame físico, a gente avalie que esse paciente tem outras situações que nos chamem a atenção, a gente vai solicitar outros exames complementares. A gente falando aí de um paciente um pouquinho mais idoso, né? Um paciente que já passou da quinta década de vida ali, quarta, quinta década de vida, né? A gente já vai pensar em solicitar o teste do PSA para ver a próstata. A gente pode solicitar uma colonoscopia, né? Todo paciente acima de 45 anos, ele deve ser submetido a uma colonoscopia, que é um exame de rastreio para o câncer colorretal. Né, e tantos outros aí que a gente vai fazer de acordo com a idade e o sexo do paciente.
Eu sempre ouço, né, algumas pessoas falando: ai, eu não faço check-up porque vai que encontra alguma coisa. Já ouviu isso, Bruno?
Já. Melhor não saber, tem gente que fala. Mas aí não, é o contrário da medicina preventiva, né, doutor? O importante é saber o quanto antes, se tem qualquer problema, porque as chances de resolvê-lo são muito maiores.
Exatamente, eu gosto muito de conversar com os pacientes dessa maneira. Quando você vai viajar, está aproveitando a época do verão, né? Você não tem que fazer uma revisão no seu carro, você não vai avaliar aqueles itens de segurança ali para ver se está tudo normal. Nosso corpo é da mesma forma, a gente tem que tomar as vacinas adequadas, a gente tem que fazer os exames e a avaliação médica necessária para que o nosso carro não dê problema. Imagina numa viagem, você está lá tranquilo e você passa mal longe de casa, né? Ou você descobre uma doença já muito mais avançada, né, vai te dar muito mais trabalho, muito mais complicações do que a gente descobriu ali no início e conseguir solucionar adequadamente.
Ana Miranda, nosso ouvinte, está conversando aqui com a gente sobre algumas questões. E tem alguns exames assim que exigem um pouco mais de preparo, né? Até no dia anterior, enfim, são exames importantes e por esse preparo precisam de um planejamento melhor. Eu coloco aqui, por exemplo, na lista uma endoscopia, que eventualmente a pessoa tenha que fazer, a própria colonoscopia. Esses exames entram numa lista assim de check-up anual ou somente se o paciente já tiver um indicativo de eventual problema, doutor?
No caso da endoscopia, ela não é um exame de rastreio. A gente não coloca ela como um exame fundamental para um check-up, né? Ela só vai ser solicitada ao paciente que apresente sintomas. Embora a nossa população atual, devido a estresse, ansiedade, alto consumo de café, né, e tudo isso tenha evoluído para fazer muitas endoscopias, mas esse exame ele deve ser um exame indicado, né? Então, ou caso a pessoa tenha um histórico familiar de câncer gástrico, ele vai ser solicitado. Já a colonoscopia, embora sejam exames parecidos, né, um avalia o trato digestório superior, outro inferior, ela sim tem estudos relatando que ela tem um benefício que ela possa ser realizada como um exame de rastreio, né, como um exame de check-up. Então, a colonoscopia, a partir dos 45 anos, todo indivíduo deve fazer uma colonoscopia. Só que ela não é um exame de rastreio anual. Se você fizer uma primeira colonoscopia e não tiver histórico na família de doença de câncer colorretal, você só vai repetir daqui a 5 anos.
Eu acho que vale também a gente incluir, quando pensa em exames anuais, tem que ser feito sempre, são os exames relacionados aos olhos, né? É sempre bom procurar um oftalmologista todo ano, pelo menos uma vez por ano, né, doutor?
Com certeza, né? Como a gente colocou aí com a parte ginecológica, né? A mulher, ela deve procurar a cada 6 meses ou a 1 ano, dependendo da regularidade. O oftalmologista, da mesma forma, né? A gente não deve negligenciar. Aí a gente tem alguns exames aí, avaliação de fundo de olho. Às vezes o paciente é diabético e um dos primeiros sintomas é a avaliação de fundo de olho, ou a pressão intraocular, né? Pra gente prevenir o glaucoma, né? E tantos outros exames que a gente deve avaliar, porque são doenças muitas vezes silenciosas. Então, se a gente não faz aquela avaliação a fundo, ela passa despercebida e depois a gente vai descobrir em um momento tardio que talvez não tenha mais solução. Então, é fundamental também a avaliação oftalmológica.
Muito bem, está aí o serviço completo para você já como primeira medida de 2023, nesse primeiro dia útil, procurar o seu médico, já conversar sobre isso e planejar, colocar na agenda os exames de check-up. Já vou começar a pensar aqui sobre isso também. Viu, Mariana Machado?
Ah, eu também. Já vou fazendo a lista aqui, começar a entrar em contato com os médicos, principalmente dos olhos, viu? Já acho que a minha miopia aumentou.
Muito bem, doutor. Muito obrigado pela participação. A gente conversou com o doutor Lucas Albanaz, que é clínico geral, coordenador da Clínica Médica do Hospital Santa Lúcia. Meu caro, bom trabalho. Feliz ano novo e até a próxima.
Feliz ano novo aí, muito obrigado a todos e é isso aí, vamos nos cuidar, vamos procurar o médico aí e avaliar direitinho, tá bom? Um abraço a todos, obrigado aí pela oportunidade.
11 horas e 24 minutos. Bruno.